Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Motivo de muitas discussões país afora, a reforma trabalhista sugere mudança em mais de 100 pontos da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Já aprovada na Câmara dos Deputados e aguardando votação no Senado, a reforma propõe modernizar as relações de trabalho e aumentar os postos de emprego, mas, segundo especialistas, ela poderá trazer efeitos contrários, reduzindo direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho e também as férias. Para falar sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe a presidente do SINAIT Maranhão, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho no Maranhão, a Mônica Damos do Ailib. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Olá, bom dia, é um prazer estar aqui conversar com vocês.
A gente que agradece a sua disponibilidade para falar sobre esse assunto, embora não tenhamos um tempo devido para desenvolver tantos aspectos extremamente interessantes e importantes, a gente vai tentar aqui de uma maneira objetiva tratar de alguns deles. Eu já trouxe outras pessoas aqui para falar sobre esse tema, algumas a favor, outras contra, né? Você, muito provavelmente, deve ser contra. Mas na sua opinião, né, do seu ponto de vista, quais os principais focos a gente pode destacar dessas mudanças?
Olha, eu estou falando aqui como representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho no Brasil e aqui no Maranhão, na Delegacia do Maranhão. Você sabe que os auditores fiscais, o nosso trabalho é basicamente nos ambientes de trabalho, sim, conversando com os empregados e com os empregadores. Então, a nossa experiência é diretamente relacionada ao mundo do trabalho. E depois de 22 anos como auditora fiscal, o que eu posso te dizer, e essa tem sido a conclusão que chega grande parte dos nossos colegas, e não só dos nossos colegas auditores fiscais, mas também dos procuradores do trabalho, dos juízes do trabalho, é que essa proposta de reforma que atualmente está em tramitação, ela é uma distorção terrível, ela vai levar, na verdade, a uma precarização do mercado de trabalho inimaginável, como nós não imaginávamos que poderia acontecer, porque, na verdade, é um retrocesso social muito grande, que nós não pensávamos que isso fosse possível. O projeto, a proposta de reforma que saiu do Executivo em dezembro de 2016, era um projeto relativamente curto e que previa alteração em apenas 7 artigos da CLT. E qual não foi a nossa surpresa, que esse projeto foi totalmente modificado na Câmara dos Deputados, e de uma proposta inicialmente de reforma de 7 artigos da CLT, atualmente a proposta que está tramitando é a alteração de 117 artigos da CLT, uma mudança absoluta, radical, profunda, né? Radical, exatamente a palavra é essa, radical, nas relações do trabalho, que pode levar, inclusive, a uma desregulamentação absoluta, porque você veja bem, alguns pontos que nós consideramos muito, particularmente graves. A reforma toda é uma distorção. E é uma distorção, é importante que se diga, é uma distorção não só pelo conteúdo, porque ela, de fato, ela precariza, ela retira direitos, ela retira estabilidade, ela retira segurança dos empregados, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas ela é também uma distorção porque, você veja bem, toda a sociedade se organiza a partir do trabalho. Então, como é que você pode fazer uma alteração tão profunda na regulação do trabalho sem conversar extensamente com a sociedade? Não pode, entende?
Talvez essa seja a maior crítica, né, das esquerdas, enfim, o pessoal que está na oposição por conta dessas medidas extremamente radicais, que não está acontecendo a consulta, enfim, da maneira certa, da maneira devida, para que ela possa vir, em tese, ajudar, né?
E veja, nós não estamos nem pressupondo, nem discutindo a questão da legitimidade desse governo, que é um outro aspecto tão importante. Justamente. Quanto. Nós não estamos nem entrando nesse mérito. Supondo que este seja um governo legítimo, veja bem, supondo, ainda assim você não pode fazer uma transformação, uma mudança tão radical, como você falou, e é correto, é o termo correto, nas relações do trabalho, sem uma consulta extensa com o mundo do trabalho, com os trabalhadores, com os sindicatos, com nós, auditores fiscais do trabalho, com os procuradores do trabalho, com os juízes do trabalho, enfim, com todos aqueles sujeitos que estão, de fato, autorizados a discutir sobre essa questão. Você veja bem, para quem, a quem que interessa essa reforma? Ela interessa, basicamente, ao grande capital. Por isso é que ela tem sido realmente levada a ferro e fogo, entendeu? De maneira urgente. ela não interessa à população. E a gente não sabe realmente a quem que se dirigem os senhores congressistas quando eles tramitam essa proposta da maneira assodada como tem sido tramitada.
A questão da garantia do trabalho, enfim, nas relações contratuais, elas vão ser totalmente flexibilizadas.
Vão
enfim,
ser.
Diz que isso aí vai proporcionar mais empregos. Como isso vai proporcionar?
É claro que não vai me proporcionar mais emprego, porque, veja bem, já há estudos, a OIT, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Países Avançados, a OCDE, há estudos extensos que comprovam que a flexibilização da legislação ela não promove a geração de emprego. Se isso acontecesse, se fosse verdade que bastaria você mexer na legislação do emprego para você gerar postos de trabalho, seria muito fácil. Os países não teriam elevado índice de desemprego, porque bastaria você fazer mudanças na legislação. Não é isso que gera emprego. Isso é um consenso para os estudiosos, para os economistas e sociólogos. É um consenso que gera emprego, é crescimento econômico. É a dinamização da economia, é um crescimento sustentado da economia. Isso sim. E veja bem, se você quiser que os empregos gerados sejam empregos de boa qualidade, decente, se você quiser a dinamização do mercado interno, se você quiser a inclusão social, se você quiser que, de fato, os trabalhadores participem do crescimento econômico, que é isso que uma sociedade civilizada deve querer, então, sim, você tem que ter regulação, até para fazer com que os frutos desse trabalho sejam minimamente compartilhados com os trabalhadores, porque são os trabalhadores que geram riqueza, é o trabalho que gera riqueza.
Os defensores dessa tese, né, eles apontam aí, dão exemplo de países como lá nos Estados Unidos, enfim, que há uma flexibilização quase que total dessas relações. Então, o patrão e o empregado, enfim, a pessoa, o contratante e o contratado, eles entram em um acordo que não está, digamos, formalizado através de uma lei mais rígida, né, como tem aqui, com mais garantias, aliás, que tem aqui, e lá dizem que funciona de uma maneira sustentável. Esse modelo pode servir aqui?
Não, enfim. É claro que não funciona de maneira sustentável, e quem diz isso está, no mínimo, desinformado. Eu não sei se é má fé ou é desinformação. Até porque o que a gente sabe, o que a gente vê, o que os estudos mostram, é que a sociedade americana tem passado nos últimos 30 anos, que é justamente esse período de flexibilização das relações de trabalho, em que houve também uma redução muito grande do movimento sindical. O movimento sindical norte-americano foi muito maltratado, foi muito desgastado nos últimos 30 anos. E isso tem resultado diretamente no empobrecimento da população americana. Hoje, o nível de a quantidade de americanos que vivem na pobreza chega a quase um terço. Então, não há nenhuma razão para que você possa atrelar a flexibilização da legislação trabalhista a aumento do crescimento econômico, aumento do número de postos de trabalho. É claro que, na medida em que a sociedade muda muito, as novas tecnologias, as tecnologias da informação, as novas formas de organização da produção, é claro que é necessário se pensar numa reforma na regulação do trabalho. Lógico. Mas uma reforma na regulação do trabalho, veja bem, que não gere precariedade, que não gere redução de direitos, porque isso não é uma reforma que gere modernização. A modernização, ela caminha sempre no avanço, no sentido da inclusão social, e nunca no sentido da precarização. Por quê? Porque a precarização, e isso é importante que as pessoas tenham muito claro, ela vai resultar em maior insegurança social, em maior violência, em desestrutura familiar, vai gerar desemprego. Quer dizer, toda a sociedade que se organiza a partir do trabalho, no momento em que esse trabalho é desregulamentado, é desestruturado, isso vai repercutir diretamente na desestruturação da sociedade.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Mônica Damos do Ailib. Ela é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, aqui no Maranhão, e fala sobre a reforma trabalhista. Bem, deve tramitar hoje, né, na quarta-feira, esse projeto, e já tem uma informação, saiu desde o início da semana nos jornais nacionais, enfim, que caso não seja aprovada, pode haver aí o fim do abono PIS. Isso aí quer dizer o quê?
Olha, eu realmente gostaria, se for o caso, se você tiver que barganhar entre ao final dessa reforma, nos termos em que ela está proposta, o fim do abono salarial, é claro que o fim do abono salarial vai ser muito, incomparavelmente menos lesivo aos trabalhadores do que essa reforma. Porque, veja bem, eu gostaria assim, de discutir alguns aspectos dessa reforma. O primeiro aspecto, quando a proposta diz o seguinte, que o trabalho autônomo, mesmo quando seja permanente, e não transitório, ele não vai gerar relação de emprego. Ou seja, as empresas vão poder, de fato, substituir os seus empregados assalariados por empregados autônomos, ainda que eles trabalhem de maneira permanente, de maneira duradoura. E o trabalhador autônomo, como nós sabemos, não tem direito a nenhum benefício trabalhista, da legislação trabalhista. O trabalhador autônomo, ele não tem férias, ele não tem um terço de férias, ele não tem gratificação natalina, nem FGTS, nem seguro-desemprego, nem aviso prévio. E esses trabalhadores autônomos poderão substituir os trabalhadores assalariados. Então, basta que isso seja aprovado, que esse artigo seja aprovado, que de uma vez só você desestrutura, você precariza uma população grande de trabalhadores que hoje, como assalariados, tenham acesso a todos esses direitos trabalhistas e que no momento em que eles forem substituídos por trabalhadores autônomos, que na verdade não são autônomos coisa nenhuma, são autônomos só formalmente, mas na verdade serão empregados assalariados travestidos de autônomos, e é isso que essa proposta de lei está regulamentando, você simplesmente retira desses trabalhadores todos esses direitos que foram duramente conquistados e que estão consagrados na Constituição de 1988. Entende?
Sem dúvida.
Isso é muito grave. Isso é muito grave. Um outro aspecto também que a gente considera muito perverso é a questão do trabalho intermitente. Então, você veja, pelo trabalho intermitente, o empregador te contrata, você se torna um empregado, né, o contrato de trabalho intermitente. Isso quer dizer o quê? Que você só irá receber especificamente, exclusivamente na medida em que você trabalha. Então, se você trabalhou 6 horas numa semana, você vai receber um salário restrito a essas 6 horas. Se você trabalhou uma semana no mês, você vai receber o salário equivalente a uma semana no mês. Ou seja, o empregador está abrindo mão, na verdade, está transferindo para o empregado o ônus da flutuação no nível de atividade econômica. Tá certo? Que isso é uma responsabilidade do empregador. E o que acontece? Para os empregados, isso é o fim de algum tipo de estabilidade na sua remuneração. Porque um mês ele pode receber uma remuneração X, referente a 30 dias de trabalho. No outro mês ele pode receber uma remuneração que seja, por exemplo, um terço disso, se ele foi chamado a trabalhar só 10 dias. Então, vai haver um desequilíbrio, uma insegurança no mercado de trabalho muito grande, porque, de fato, os trabalhadores não terão como ter um orçamento mensal, porque eles não sabem realmente quanto eles vão ganhar no final do mês.
Tem a questão relacionada a férias, também horário de almoço. Alguns relativizam essa questão do horário de almoço, porque, para alguns casos, seria até uma vantagem ter um horário de almoço mais reduzido, enfim, uma produtividade até maior, saindo um pouco mais cedo, enfim. Mas a questão das férias é um ponto extremamente sensível.
É, a questão das férias, de você poder dividir as férias em 3 parcelas, né? Isso é um aspecto. Veja, se você, sendo bem honesta contigo, dos aspectos propostos na reforma, esse é o que eu considero menos lesivo.
Menos.
É. Por quê? Porque você vai continuar em tese com os 30 dias, você vai continuar com um terço, só que você vai poder dividir em 3 parcelas. Coisas muito mais graves estão previstas nessa reforma. Por exemplo, a questão do assédio, a precificação do assédio. O que propõe a reforma? Que o valor pago por uma indenização, quando houver um caso de assédio, um caso comprovado judicialmente de assédio, veja bem, que a indenização seja de acordo com o salário e não de acordo com a gravidade da situação ou de acordo com a proporcional ao porte do empregador. Por exemplo, se você tem uma grande empresa, tá certo? Uma empresa de grande porte, e houve uma ação de assédio contra uma empregada que seja a faxineira, por exemplo, tá certo? Ela vai receber de acordo com o salário que ela recebe. Então, se for considerado aquele assédio um assédio de alta intensidade, de grave intensidade, ela vai receber o equivalente, vamos supor, a 20 salários, equivalentes aos 5 salários. Mas, se for um assédio realizado, uma situação de assédio realizado sobre uma executiva, por exemplo...
O mesmo assédio, com outro cargo,
mas sobre,
um cargo acima.
Perfeitamente, ela vai receber 20 salários do seu salário. Ou seja, você, a mesma situação, duas mulheres...
Extremo desequilíbrio.
Então, nós estamos precificando o assédio. Duas trabalhadoras, duas mulheres trabalhadoras igualmente respeitadas vão receber, sofreram a mesma situação, passaram pela mesma situação de assédio. Quer dizer que o assédio contra uma faxineira, por exemplo, vale menos do que o assédio contra uma executiva? É claro que não. Isso vai de encontro a tudo tudo que a nossa sociedade, tudo que a civilização da nossa sociedade vem percorrendo nos últimos 40 anos. É uma desigualdade. Você está o quê? Legitimando a desigualdade dos trabalhadores. Então, uma faxineira merece ser indenizada. Deveria. A indenização, na verdade, não é nenhum merecimento. Então, mas uma faxineira vai ser indenizada, vai receber 10 salários dos seus salários. Enquanto que uma executiva, uma advogada, uma economista vai receber 10 salários dos seus salários, ainda que sofram o mesmo assédio. Isso não tem sentido.
E é uma questão também que onde está aí a garantia de mais empregos?
Eu não sei, eu gostaria
tipo
muito
de
saber.
De mudança, né? Que seria essa a intenção? Vamos fazer, gerar mais empresas. Isso aí tem alguma coisa a ver com gerar mais emprego?
Mas é claro que não. E veja bem, de certa forma, daqui para o ano que vem, nós teremos eleição o ano que vem. Então, se essa reforma for aprovada, até o ano que vem nós teremos um ano já de vigência dessa reforma. E eu espero que os trabalhadores, que a população em geral esteja bem atenta para o que vai acontecer com o mercado de trabalho caso essa reforma seja aprovada, porque o que vai acontecer não é geração de trabalho, não é geração de emprego, muito pelo contrário, é desestruturação maior do mercado de trabalho. Eu gostaria só de lembrar para você que há 10 anos atrás nós estávamos com um crescimento econômico em torno de 6, 7%, e nós chegamos ao pleno emprego. Nós tínhamos um desemprego na ordem de 4, 3, 4%, com a legislação que hoje está vigente. Então, está claro que o problema não é a legislação. Como é que nós, há 8, 9 anos atrás, nós tínhamos praticamente uma situação de pleno emprego, o nível de desemprego estava em torno de 4%, está certo? E com a mesma legislação que nós temos hoje. Qual era a diferença? A diferença era o crescimento, o ritmo do crescimento econômico, porque essa que é a variável-chave. É isso que as pessoas se esquecem.
Seria um equívoco estratégico.
Não é um equívoco. Eu hoje acho que já está claro, porque isso já foi tão discutido, já há tanto consenso. Os estudiosos, os intelectuais, os acadêmicos que estudam isso seriamente. Se você for aqui no Departamento de Economia e chamar alguns professores do Departamento de Economia para conversar isso aqui, eu tenho certeza que eles te dirão a mesma coisa que eu estou te dizendo. Chamar os professores do curso do Programa de Políticas Públicas, do mestrado, doutorado em Políticas Públicas, é isso que eles vão te dizer, porque há já um certo consenso internacional que o que gera emprego é crescimento econômico, é o ritmo e a qualidade do crescimento econômico. De jeito nenhum é flexibilização da legislação trabalhista. Basta te dizer isso. Há 10 anos atrás nós tínhamos pleno emprego, um desemprego em torno de 4%, com essa legislação que está aqui agora. Por quê? Porque nós tínhamos crescimento econômico. E hoje nós temos um desemprego que está em torno de 13%. Por quê? Porque nós estamos há 3 anos em recessão. Essa que é a variável-chave.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Mônica Damos do Ailib. Ela é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui no Maranhão e ela falou sobre a reforma trabalhista. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
As minhas considerações, eu espero que a sociedade esteja muitíssimo mobilizada para o que vai acontecer hoje. Está prevista a votação no Senado. E o nosso interesse, o nosso argumento é no sentido de que a sociedade se mobilize para que isso não aconteça. Essa reforma não deve passar, ela não pode passar. Significará um retrocesso muito grande para a sociedade brasileira.
Você confere essas outras edições em www.universidadefm.ufma.br.